Capítulo 11 de Êxodo. Para quem está acompanhando as aulas aqui nessa classe, nós estamos usando a folha 27. Eu devo ter umas três ou quatro folhas só, se alguém não tem. Agora, se alguém da outra classe está só assistindo essa aula, acho que a folha nem compensa muito, porque nós vamos estar falando a respeito do último ponto. E a folha praticamente não tem nada para oferecer sobre esse último ponto. Nós estamos agora na última das 10 pragas, a décima praga do Egito. E o assunto é também a Páscoa. Então nós já vimos as primeiras 9 pragas. Nós terminamos a nona praga em Êxodo 10. E agora vamos começar a ler no capítulo 11, versículo 1. Êxodo 11, 1. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quer dizer, Faraó vai deixar dessa vez. Desta vez é para valer, dessa vez ele vai deixar. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Então, agora, desta vez, não vai ser, por favor, deixa a gente ir, deixa a gente ir. Fala assim, não, agora, nem que vocês não queiram ir, né, ele vai expulsar, ele vai mandar embora. Porque nós temos visto que Deus está estabelecendo a sua autoridade sobre toda a terra, sobre o reino mais poderoso que existia naquela época. Ele fez Faraó se humilhar, ele fez o soberano mais poderoso daquela época dizer: eu pequei. Ele fez Faraó falar isso, embora ele não tivesse um verdadeiro arrependimento, mas ele teve que se dobrar. Lembra daquele versículo que fala: um dia todo joelho se dobrará, mas nem todos com arrependimento, nem todos com o coração realmente submisso. Alguns vão dobrar o joelho porque Deus é soberano e não vai ter outra opção. Faraó foi assim. Ele se submeteu ao Deus dos hebreus, mas não de coração voluntário. Ele se submeteu por obrigação, porque ele estava sendo julgado, ele tinha medo de outras coisas piores acontecerem. Então, ele admitiu que pecou, ele foi deixando aos poucos, só vão os homens, as mulheres ficam, não, os homens e as mulheres vão, as crianças ficam, não, as crianças vão, mas os rebanhos ficam. Então, agora, né, nós vamos ver o que vai acontecer nesta última praga. Versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Eles vão pegar o salário de todo o tempo da escravidão, eles vão pegar dos egípcios, né? E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, né? Ou graça, ou eles falam assim: olha, toma e vai logo, né? Porque, né, alguma coisa. Eles queriam ficar livre também. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Quer dizer, Deus, pelo seu poder, havia feito com que Moisés fosse mais respeitado do que o próprio Faraó. O homem Moisés era muito grande. Por quê? Porque ele estava sendo um instrumento de Deus, o que ele falava acontecia, e ele era muito respeitado na terra do Egito. Versículo 4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. O que vocês lembram da meia-noite em outra parte da Bíblia? À meia-noite, se você for pensar assim, o que aconteceu, o que versículo, o que vai acontecer, que outro trecho da Bíblia fala sobre meia-noite? É, a parábola das 10 virgens, não é isso que aconteceu? À meia-noite, quando estavam dormindo, né? À meia-noite saiu o grito, eis que o noivo vem. Então, nós temos visto já que existe um paralelo entre as pragas do Egito e o livro do Apocalipse, juízos finais, e aqui também, então, tem um paralelo com a meia-noite, a volta de Jesus. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo o cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, mais uma vez, Deus está, várias pragas, acho que desde a terceira praga, desde a terceira, que não tem, deixa eu ver se eu marquei aqui, não, desde a quarta praga, as coisas que vinham sobre o Egito não vinham sobre os filhos de Israel. Só as primeiras três pragas, Deus não fez essa separação. Mas da quarta em diante, vinha o juízo sobre o Egito, mas não sobre os filhos de Israel. Deus fez uma separação. Aqui também, principalmente aqui, porque aqui vai ser realmente a grande figura da Páscoa, da redenção, aqui nessa décima praga. Então, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Entre todos esses teus servos, então todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. Ou seja, eles vão dar aquela honra, aquela primazia, né, de preferência. E saiu da presença de Faraó ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Ok, no capítulo 12, né, acho que nós não vamos poder ler, nós vamos começar a pegar algumas partes para falar a respeito da Páscoa e do que aconteceu nessa ocasião. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o primogênito. A décima praga é a morte dos primogênitos. Então, Deus, né, o anjo da morte, passou ferindo todos os primogênitos, desde os maiores até os menores, até animais. Deus feriu. Por que o primogênito? Bom, não era um juízo final, ou seja, Deus não iria matar todos aqueles que não o serviam. Então, o primogênito era representativo. Em matar os primogênitos, era uma figura, uma representação do juízo final sobre todos aqueles, né? O Egito representa o mundo, representa as pessoas que não aceitam a Deus, que não se submetem a Deus. Então, ele matou simbolicamente, representativamente, os primogênitos. O primogênito, acho que para toda a família, o primogênito tem um significado espiritual, né? Só que hoje as famílias são bem mais reduzidas. Então, quando você tem dois filhos, você tem o primogênito e caçula só. Acabou ali. Agora, quando você tem 10 filhos, então aí, né, como, né, antigamente, eles tinham famílias grandes, e a diferença entre o primogênito e todos os outros era bem grande. Quer dizer, havia uma diferença, uma distinção. O primogênito não era mais um filho, ele era um filho especial, ele era diferente. E nós não vamos tomar tempo para isso, mas existem passagens que falam a respeito dos direitos do primogênito. O primogênito ganhava em herança duas vezes mais do que qualquer outro filho. O primogênito, ele tinha responsabilidade, né? Ele era realmente assim, as primícias, né? Vamos ler, eu quero só mostrar para vocês um texto no Salmo. É, Salmo 78, 51. Que dá essa importância para essa décima praga, né, dos primogênitos. Salmo 78. Salmo 78, 51. E feriu, está recontando, né, toda a história, mas nós vamos pegar só esse versículo. Feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Então, o filho, ele representava a força dos pais. Né? Quando o primogênito nascia, né, o pai via, os pais viam ali a sua continuidade, a sua família. Então, em matar os primogênitos do Egito, ele estava acabando com toda a força, né, com toda tudo aquilo que a família representava. Era o principal, era a bênção, era tudo que eles tinham, né, na família, se representava ali, se simbolizava no primogênito. Quem é o filho unigênito que se tornou primogênito? O Senhor Jesus, né? Ele é o unigênito, quer dizer, o único filho, mas se tornou o primogênito, porque muitos filhos nascem no reino de Deus, então ele se tornou o primogênito. Nós não vamos ler essas referências, mas a Bíblia chama Jesus do primogênito entre os mortos, o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Agora, eu quero que vocês deem uma olhadinha rapidinho, só para vocês verem que agora não são, né, se nós fazemos parte da família de Deus, né, fazendo um paralelo com as famílias que tinham 10, 15, 12 filhos, acho que todos aqui conhecem, talvez alguns fazem parte de uma família, né, talvez você tenha 10, 12 irmãos, né, mas existiam e existem ainda hoje muitas famílias grandes. E a família grande é uma coisa bonita, Deus quer uma família grande, mas às vezes a pessoa que faz parte de uma família grande pode falar assim, mas eu sou um entre 10, eu sou um entre 12, eu sou o penúltimo de 12 irmãos, né, que parece que não tem assim tanta importância. Então abram aí em Hebreus capítulo 12. Só para a gente pegar um pouquinho dessa simbologia do primogênito. Em Hebreus 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja de quem? Dos primogênitos. Que coisa, não dá para explicar. Quem que pode, como é que nós, na família de Deus, como é que todos nós podemos ser primogênitos? Quer dizer, na verdade, tem um primogênito que é Jesus, mas a igreja dos primogênitos. Então, eu quis que vocês vissem essa passagem, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, né? Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos. Ou seja, nós não somos mais um entre uma porção de pessoas que não tem importância. Para Deus, cada um de nós é um primogênito. Amém? Cada um é um primogênito. Então, agora, quando nós vemos Deus julgando os primogênitos do Egito, nós vemos, em primeiro lugar, era uma coisa representativa. Em julgar os primogênitos, ele estava julgando toda a terra, toda a população, toda a terra do Egito. Vamos voltar lá para Êxodo. E agora nós vamos pegar algumas partes, né, pela limitação de tempo, nós vamos pegar algumas partes da Páscoa. Mas antes, deixa eu pular o capítulo 12. No capítulo 13 de Êxodo, vamos ver o que Deus falou depois sobre os primogênitos, ainda mais uma partezinha sobre primogênitos. Em Êxodo 13, ele fala, primeiro versículo: "Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre, quer dizer, primeiro que nascer, entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é." E aí você tem, não vamos ler esse capítulo, mas ele explica tudo, como que eles iam fazer. Os primogênitos dos animais seriam sacrificados a Deus, se fossem animais limpos. Os primogênitos de outros animais não limpos seriam resgatados, porque eles pertenciam a Deus. Então, vamos supor, nascia primogênito de um jumento, de um burro, um animal que não fosse limpo, né? Esse primogênito teria que ser comprado de volta, porque pertencia a Deus. Então, quando Deus julgou todos os primogênitos, automaticamente os primogênitos passaram a pertencer a Deus. É a mesma, essa ideia, eu não sei se é difícil ou fácil, às vezes é fácil no sentido que é automático, né? Jesus nos comprou, então a gente pertence a Ele. Mas esses conceitos assim, muito fáceis, muito automáticos, às vezes a gente não entende a implicação total. Então, eu acho que isso aqui é a base, né? A Páscoa, o significado da Páscoa, estamos falando sobre a base elementar de nós como povo de Deus. Como é que iniciou um povo de Deus? Né? Nós temos toda essa história que nós temos acompanhado, mas agora Deus está julgando o Egito, que é o instrumento que está escravizando, é o mundo, é a autoridade falsa. Vimos que Faraó é representante de toda autoridade egocêntrica, egoísta, só interessa em si mesmo. Ele não estava importando com o que acontecia. Ele vai importar agora quando o filho dele morre. É nessa hora que Faraó fala assim: tá bom, agora vão embora. Mas enquanto não tocou na vida dele, enquanto tinha tantas coisas horríveis acontecendo com o povo dele, com o reino dele, ele não estava importando, porque o importante para ele era a honra dele. Ele não podia se rebaixar para esse Deus dos hebreus. Então, deixa que o reino pegue fogo, deixa que acabe tudo. Então, ele é símbolo de tudo que é errado na autoridade. Tem muitas autoridades na igreja, eu sempre repito isso, porque a diferença hoje não é assim: a igreja, tudo santo, lá fora no mundo, tudo errado. Não é assim. Essa separação não foi feita. Tem muita gente lá fora do mundo, né, entre aspas, no mundo, mas que pertence ao reino de Deus. Tem pessoas em outras igrejas, tem pessoas, talvez, que nem tem o nome de cristão, que estão servindo a Deus no coração. E tem muitas pessoas dentro da igreja que não entregaram de verdade o coração para Jesus. Tem todas as doutrinas, todas as formas exteriores, mas não estão realmente dentro do reino de Deus. Então, essa separação que a gente gostaria que existisse, fosse: olha, aqui dentro, aqui é igreja, aqui é tudo de Deus, lá fora é tudo do mundo, é ímpio. A gente usa essas palavras, mas usamos, no geral, está errado. Todo mundo aqui dentro não é santo. Todo mundo lá fora não é ímpio. Essa separação não foi feita ainda. E a autoridade que Faraó representou, muitas vezes existe dentro da igreja também, em maior ou menor grau. Às vezes existe, não assim, 100% Faraó, mas existe uma porcentagem, existe uma medida em que as pessoas que usam autoridade dentro das igrejas, as pessoas que são chefes de igrejas, de instituições, muitas vezes não aprenderam a diferença entre Moisés e Faraó. E lembra, nós já vimos isso sobre Moisés. Como que se aprende a ser uma autoridade como Moisés? tem algum seminário que ensina a ser uma autoridade, não que o seminário não é importante, mas esta lição você não aprende no seminário. Você pode até aprender teoricamente. Né? Pode até ser que no seminário te ensinem, né? Ou na igreja ensinem que é assim que deve ser. Mas a lição mesmo, o seminário de Moisés foi 40 anos. Né? 40 anos aprendendo a ser nada. 40 anos aprendendo que ele não era nada, a sua força não valia nada. E por isso Deus podia deixar. Nós vimos aqui no capítulo 11, versículo 3, né? Que o homem Moisés era muito grande na terra do Egito. Por que Deus podia permitir que Moisés chegasse a esse ponto? E lembra, eu faço a ligação, se você quiser até marcar aí, eu acho que é Êxodo 11, 3 e Números 12, deve ser 6 ou 7, deixa eu só conferir aqui. É só você fazer a ligação entre esses dois textos que você vai ver que diferença. Nós vamos falar um pouco mais sobre a autoridade de Deus em Moisés. Mas é isso. É 12, 3 também. É 11, Êxodo 11, 3 e Números 12, 3. Faça o paralelo entre esses dois textos. O homem Moisés era muito grande. Deus exaltou Moisés por causa dos milagres, por causa das coisas que ele fez. Ele era mais respeitado, mais temido do que Faraó. E em Números 12, 3, né, é depois, ele está lá no deserto com o povo de Israel, mas ele era o homem o quê? Mais manso, mais humilde sobre a face da terra. Olha que coisa tremenda. O homem Moisés, por quê? 40 anos não é brincadeira, né? Em 40 anos você aprende umas lições que acho que não saem nunca mais. Né? Você não esquece. A gente, né, quem aqui fez, né, curso segundo grau, faculdade há tantos anos atrás, já nem lembra mais. Mas essas lições do deserto de Deus nunca mais saem da nossa vida. É tremendo isso, né? O que Deus ensina, ele grava, ele escreve no nosso coração. Amém, irmãos? Ele escreve no nosso coração. Então, são lições que nunca mais saem. Então, esta autoridade de Faraó era uma autoridade errada. Existe muitas vezes na igreja pessoas usando a igreja, usando as pessoas para se promover, não importando o que acontece com as pessoas, importando o que acontece consigo mesmas. Né? Isso não é a autoridade de Deus. Moisés foi o homem do Velho Testamento, o homem que chegou mais perto, né? Ele praticamente viu Deus, só não viu o rosto de Deus, porque nenhum homem podia ver o rosto de Deus. Né? Ele chegou ao ponto mais alto de intercessão que alguém pode chegar. Então, ele aprendeu realmente a lição do que é a autoridade de Deus, não a autoridade do homem. E é isso que vai fazer com que o povo de Deus seja formado. A autoridade do homem nunca vai produzir o reino de Deus. A autoridade de Deus é que produz o reino de Deus. Amém? Nós vamos depois estar falando, né, nas aulas futuras, vamos estar falando um pouco mais sobre as lições de autoridade espiritual que nós tiramos da vida de Moisés. Então, o primogênito, sendo julgado por Deus, representava toda a nação. E todos os primogênitos pertenciam, então, a Deus. Ok? Então, lembrem disso, o primogênito representa o melhor, o mais forte, a força da família, e representa, então, toda a nação, porque são as primícias, é o primogênito. Ok, agora nós vamos, em Êxodo 12, nós vamos pegar alguns princípios, né, alguns pontos sobre a Páscoa, porque é a Páscoa que era a libertação do povo de Israel desta última praga. Nas outras pragas, pelo menos que nos consta, talvez aquela que, pelo menos os egípcios tinham que guardar seus rebanhos, talvez o povo de Israel também tinha, mas no geral, nas outras pragas, não fala que o povo de Israel tivesse que fazer alguma coisa para se proteger da praga. Deus separou. Agora, nesta última praga, era suficiente que alguém da nação de Israel, alguém do povo hebreu, falasse assim, o quê? Deus vai julgar os egípcios, eu estou fora. Deus fez separação entre a nossa terra, onde nós moramos, e a terra do Egito. Deus não vai nos julgar. Era suficiente fazer isso para se livrar da última praga? Vocês se lembram? Não era suficiente. Eles tinham que fazer alguma coisa. Então, esta é a Páscoa. Esta é a Páscoa. A Páscoa é uma grande figura, era um momento mais importante. O primeiro ponto que nós vamos pegar aqui está no capítulo 12, versículo 2. O versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Eu não sei exatamente, eu sei que depois os judeus tinham dois calendários, o calendário do ano civil e o calendário religioso. Eu não sei qual era, eu não fiz essa pesquisa, não sei se eles sabem qual era o primeiro mês para os egípcios, eu não sei. Mas eu sei que esse mês, que seria aproximadamente nosso mês de abril, quando aconteceu a Páscoa, não era o primeiro mês do ano, o ano não começava nesse mês. Mas ele falou, agora o seu ano, o princípio do ano, o janeiro para vocês, vai ser esse mês. Este mesmo mês será o princípio dos meses. Vocês vão começar a contar o tempo a partir desse mês. Então, o primeiro ponto é esse, que é na Páscoa que começa a nossa história com Deus. É na Páscoa que começa, a partir de agora, simbolicamente, o calendário começaria todo ano nesse mês. Mas isso significava que a Páscoa era o princípio, era o início da história deles. O ano para eles ia começar. Seria o mês mais importante, seria a data mais importante, seria a época do ano mais importante. Existiam outras festas, eram 7 festas ao todo. A festa, cada festa tinha sua importância, mas de uma certa forma, num certo ângulo, a festa da Páscoa era a mais importante de todas. E realmente é a festa que a gente tem mais registros na Bíblia, que tanto no Velho Testamento como no Novo, fala várias vezes de Jesus. Primeira vez, vamos ver, agora vou fazer uma perguntinha à Bíblia. Quando foi a primeira vez que Jesus foi à Páscoa, ele como homem? Alguém lembra? Eu me deparei com isso, olha, eu nunca tinha parado para ver que aquela história era da Páscoa. A primeira vez que Jesus foi na Páscoa, que está escrito, hein? Quando ele tinha 12 anos, eu nunca tinha assim parado para associar, Mas está lá em Lucas 2, acho que eu não marquei. Ah, tá. Lucas 2, não marquei aqui. É no final de Lucas 2, Lucas 2, 46, por aí. Que ele subiu com os pais, com 12 anos de idade, daí eles voltaram, ele ficou lá. Era a Páscoa, Era a Páscoa, com 12 anos. Depois ele foi de novo, João 2, logo no começo do Evangelho de João, tem uma Páscoa, depois tem outra. Então, era a ocasião mais importante do ano para os judeus. A lei exigia que todo mundo subisse a Jerusalém 3 vezes por ano. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. 3 vezes por ano eles tinham que subir. Mas realmente a Páscoa sobressai, porque era o início do povo, da história do povo de Deus, aqui no Êxodo, e também representa o nosso início com Deus. Então, é o começo da nossa vida cristã, é a Páscoa, porque representa a nossa salvação, a nossa redenção. Aqui eu vou fazer um parênteses, se vocês estiverem marcando assim, os pontos, não seria propriamente um dos pontos, mas aqui também tem um detalhe tem cada detalhe, se a gente for estudando, cada vez a gente percebe como a Bíblia é nova. E é até interessante, ontem eu tive a oportunidade de ver uma parte de uma entrevista na TV americana entre um entrevistador e aquele famoso evangelista Billy Graham. E o entrevistador, que já às vezes é um Jô Soares aqui do Brasil, né, Larry King, ele já entrevistou várias vezes, ele entrevista todo mundo que é famoso, né? E ele perguntou para Billy Graham, uma das perguntas que ele fez, assim, porque acho que ele tinha acabado de falar que a esposa dele lia muito a Bíblia, todas as vezes que ele entrava no quarto, que ele entra no quarto até hoje, a esposa dele está lendo a Bíblia. Aí Larry King perguntou para ele, vocês que leem muito a Bíblia, até as perguntas são interessantes, né? Mas vocês que estão muito nesse negócio de ler a Bíblia, por que vocês leem tanto a Bíblia? Assim, por que, né, ler vez, depois ler de novo? Por que tanto a Bíblia? E a resposta dele foi exatamente isso, que a Bíblia, ele falou assim, não é um livro comum, mas a Bíblia foi inspirada por Deus e cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre uma coisa nova. Amém? A gente fala isso, mas isso é verdade? É fácil você dizer isso, né? Você repete, olha gente, cada vez que você lê a Bíblia a gente descobre uma coisa nova. Mas isso tem que ser realidade. Porque a gente pode cair em duas coisas. Ou uma dizendo, ah, eu já li a Bíblia muitas vezes, eu não vou ficar lendo de novo, né? Que é uma coisa terrível, né? É a perda do primeiro amor. Ou você pode ler a Bíblia como costume e não descobrir coisas novas. Porque se você pega a Bíblia de novo assim, que é essa passagem aqui, as 10 pragas, a Páscoa, pô, eu já li tantas vezes, já vi mensagens, já, eu vi tudo, tudo que tem para ver aqui eu já vi. Tem cada coisa aqui que nós nem, olha, eu leio isso aqui, às vezes tem umas coisas que eu falo assim, Deus, eu preciso descobrir, tem coisa aqui que eu não estou entendendo. Olha que coisa bonita que tem aqui na figura da Páscoa, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Que dia do mês? Dia 10. Você sabe que dia que era a Páscoa mesmo que começava? Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia. Então eles tinham que escolher um cordeirinho no 10º dia do mês. Mas o cordeirinho seria sacrificado no 14º dia. Quem é o cordeiro da Páscoa? Jesus. Jesus fez isso. Ele foi para Jerusalém 4 dias antes da sua morte. E ficou lá dentro de Jerusalém. Até uma outra verdade interessante, que ele não dormia lá, ele saía, dormia à noite em outro lugar, voltava para Jerusalém, mas ele ficou lá 4 dias. E por que eles tinham que ficar 4 dias? Por que eles tinham que escolher o cordeirinho no dia 10 para oferecer no dia 14º? Por quê? Porque ele tinha que ser um cordeirinho, versículo 5, sem mácula, sem defeito. Ele não poderia ser um, não podia ter nada. Então, eles tinham que escolher no dia 10 e tinham que ficar lá para estar examinando, será que não tem defeito mesmo? Ele tinha que estar lá garantido que não teria defeito, senão ainda daria tempo, quem sabe, não sei se acontecia isso, mas no 11º dia, ó, tem um defeito, vamos buscar outro. Porque tinha que ser um cordeiro sem defeito. E nós, acho que todo, né, todos sabem fazer o paralelo, que o cordeiro tinha que ser sem defeito, porque representava Jesus que não tinha pecado, senão ele não serviria como um substituto em nosso lugar. Mas nesses dias que ele ficou em Jerusalém, se você lembra dos evangelhos, da parte final, o que estava acontecendo com Jesus? O que aconteceu nesses 4 dias antes da morte dele, antes da crucificação? Não foi quando os fariseus chegaram e fizeram uma pergunta para tentar pegá-lo em alguma coisa? Não foi quando os saduceus também fizeram uma pergunta? Todo mundo, eles estavam lá tentando achar algum defeito nele e não acharam. Amém? Não é uma coisa bonita? Não acharam. Como é que eles fizeram para condenar Jesus? Eles fizeram um julgamento. Como é que eles fizeram para julgar? Compraram testemunhas falsas, porque não tinha defeito nele. Amém? Esse é o nosso cordeiro. Então, eu achei esse paralelo uma coisa linda. Como Jesus cumpriu. E tem, como essa, tem tantas e tantas outras que nós podemos descobrir. Ok? No versículo 4, agora, um outro aspecto da Páscoa que encontramos aqui. Vamos voltar para o versículo 3. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui tem uma figura lindíssima do propósito de Deus para as famílias. O cordeiro era para cada família. E olha só, tinha até uma provisão. Às vezes alguém estava na família, só o casalzinho, ou um sozinho, ou um pai viúvo, ou uma mãe viúva. Talvez a família não era assim uma família completa, porque estava faltando alguma coisa. Então, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Então, aqui nós temos uma figura do propósito de Deus, a Páscoa, que deve ser celebrada, que deve participar, a redenção, a salvação. O propósito de Deus não é coletivo, a família não se salva automaticamente, mas o propósito de Deus, e isso nós temos no Novo Testamento, que fala, tá, em 1 Coríntios 7, fala assim, olha, ele fala, falando sobre casais onde um é convertido e o outro não é, ele fala assim, não se separe do seu marido, que não é crente, ou não se separe da sua esposa, que não é crente, porque senão, como que vão ficar seus filhos? A importância dos pais de santificar os filhos não é automático, mas é um princípio de Deus que os pais podem e devem e têm uma autoridade de Deus para conduzir seus filhos a Deus e para resgatar toda a família. O propósito de Deus é em família. Isso é importante. Eu acho que tem um outro versículo aqui, onde ele fala que não poderia... vamos lá para o final do capítulo 12, versículo 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne para fora da casa. Eles tinham que participar da Páscoa dentro da casa, dentro de família. Era o propósito de Deus. Não era toda a nação, todo mundo numa igreja, num lugar amplo. Era cada um na sua casa. Então, isso é uma simbologia tremenda do propósito de Deus com cada família, família imediata, família ampliada, grupos se reunindo e alcançando pessoas próximas. É uma coisa tremenda que nos mostra que a salvação é pessoal, é individual, mas o propósito de Deus é para alcançar a família. Não adianta, nós já vimos com Moisés, que Moisés estava quase sendo, depois de tudo que Deus fez para treiná-lo, 40 anos, quebrá-lo, para fazer aquele chamado lá no capítulo 3 e 4, quase que Deus mata Moisés, lembra? Porque o filho dele não tinha sido circuncidado. Coisa tremenda, importância que Deus dá para a família. Por isso, quando alguém fala, eu tenho que servir a Deus e abandona a família, ele não leu a Bíblia direito. Sabemos de casos de pessoas usadas por Deus, perderam o ministério, perderam tudo, porque não cuidaram da família. Não adianta falar que vai servir a Deus, vai pregar para o mundo inteiro, e você não dedica tempo de qualidade, oração, culto. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, sabe pregar para outras pessoas, mas não sabe transmitir a palavra, a oração para as pessoas da sua casa, o alicerce está errado. O alicerce está errado. Começa na nossa casa. A Páscoa começa em casa. Ok. A figura principal, terceiro ponto, a coisa principal da Páscoa, obviamente, é o cordeiro. Versículo 7. E tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão, vamos pular aqui agora para versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Iavê. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Quer dizer, ele vai passar reto. O anjo da morte não entra para julgar, porque ele vê o sangue. Ele não vê o nome, né? Doutor fulano, vai, isso aí é uma pessoa importante, né? Não vou mexer com ele. Ou ele não vê uma pessoa que fala, né? Isso daí foi esse é uma pessoa ótima, essa é uma pessoa que dá um exemplo de vida, né? Outra, estou pegando esses exemplos da entrevista que vi ontem, outra coisa que eu vi, achei impressionante na entrevista com Billy Graham, é um homem que já fez 80 anos, pregou para mais pessoas do que qualquer outra pessoa na história da igreja. Um homem também como Moisés, que Deus tem feito. Acho que nunca houve um homem que teve acesso a tantos chefes de Estado. Né? Ele já, né, desde os anos 50 até hoje, ele esteve com todos os presidentes dos Estados Unidos, com outros chefes do Estado, chefes de Israel. Né? Ele contando como pessoas assim, sabiam que ele estava orando por eles, com o Papa e assim por diante. E então o entrevistador estava perguntando sobre a morte dele, né? Que iriam falar com ele depois que ele falecesse, né? Se eles até estavam brincando um pouquinho que assim, quem que vai pregar no seu velório, no seu funeral, né? E ele falou assim, bom, hoje pela tecnologia até eu posso pregar, posso deixar um vídeo, posso deixar uma fita, né? Então eles estavam falando, aí ele perguntou assim, mas E o que, que você vai falar? Esse foi um homem bom? E ele falou assim, não, vai falar assim que eu era um homem que não prestava, mas Jesus tomou o meu lugar. Olha que coisa tremenda, né? Que coisa. E no final, aquele testemunho, porque a gente não sabe o que vai no coração desse homem, né, que estava entrevistando, né? Ele sempre, eu já vi outras entrevistas, quando vem nessas coisas assim, ele fica meio assim, né? Mas no final, ele falou assim, olha, a este homem realmente cabe o termo grande, porque eles usam para tanta gente por aí, mas esse é um homem grande. Por quê? E outra pergunta que ele fez foi assim, eu lembro que alguns anos atrás você falou assim que você considerava a sua vida um fracasso. Por que isso? Ele falou assim, olha, eu realmente falhei muitas vezes quando eu devia ter estado só eu e Deus. Eu fui atender um convite, eu fui em ocasiões sociais, eu atendi muitos convites que eu não deveria ter aceito. Eu devia ter ficado mais tempo com Deus, mais tempo crescendo no meu relacionamento com Deus, para que quando eu aceitasse algum convite, as pessoas pudessem receber uma palavra de Deus. Bom, nós sabemos que muita gente recebeu a palavra de Deus através dele. E quem sabe ainda vai receber, ele não parou, né? Ele está, né, bem mais devagar, mas ele não parou, ele faz ainda campanhas e tudo. Então, mas que testemunho de um homem que sabe que o grande dele não foi essa honra de ter estado com chefes de Estado, de ter estado com mais pessoas, pregado para mais pessoas, mas de ter realmente reconhecido que a falha dele, a falha na vida dele, era de não ter passado mais tempo com Deus. Amém? Que esse é um grande exemplo, né? Agora, eu lembrei porque Deus, quando olha para Billy Graham, ele não fez assim, bom, é esse daí, né? Um homem que fez tanta coisa, não. A única razão de Deus passar por alguém, por alguma casa, por algum lugar, e não julgar, a única razão qual é? O sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Eu, quando eu vendo o sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, a coisa principal da Páscoa é o Cordeiro e o sangue da redenção. Deus usou o sangue do cordeiro aqui, que era uma figura do sangue do seu filho, que é realmente a redenção, através do sangue de Jesus. E isso, gente, não pode ser uma doutrina. Isso tem que ser uma convicção aqui dentro. Quando você começa a pensar, as pessoas de mais idade pensam mais nisso, né? Na morte. Mas é uma coisa que todos nós temos que pensar. Quando eu for estar com Jesus, quando eu passar, baseado no quê? Como que Deus vai olhar? Como que Deus vai julgar? Porque dentro de nós, nós sabemos, tem até passagens que nos mostram que Deus vai julgar nossas ações, Deus vai nos cobrar coisas que nós fizemos, que não fizemos. Mas antes de qualquer julgamento desse tipo, quando você pensa, eu vou enfrentar o meu Criador, eu vou passar para outra vida, em que você confia? Será que você confia assim, olha, Deus, lembra? Lembra como eu sempre estava na escola dominical? Lembra como eu sempre li a Bíblia? Lembra como eu, sabe, não entra isso, entendem? Nós entendemos isso, entendemos aqui, mas quando você pensa, quando você enfrenta a morte, aquilo que realmente, a convicção, ela vem assim, ó, Deus, lembra que eu fui bonzinho? Lembra que eu te busquei? Lembra que, não, só tem uma coisa que faz com que o anjo da morte passe por cima. É o sangue de Jesus. É o sangue. Vendo eu o sangue. Agora, como que ele vai ver o sangue? Você tem que... Eles tinham que fazer isso. Eles tinham que pegar o sangue do cordeiro, tinham que pegar o esopo e passar na porta. Você precisa dizer, Senhor, eu não tenho merecimento. Eu não tenho qualificação. Eu não tenho nada que me garanta na tua presença. É o sangue de Jesus. É você que põe o sangue. O sangue foi ele que derramou. Mas é você que pega o sangue e fala, não tem outra esperança, não tem outra coisa na minha vida, a não ser o sangue de Jesus. Amém? Nós que colocamos, nós que aplicamos, nós que aceitamos o sangue de Jesus na nossa vida. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Amém. Ok? Número 4. Outro ponto importante da Páscoa. Versículo... Bom, ele cita no versículo 8, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. Depois no versículo 15. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia... tirareis o fermento das vossas casas. Eles não só não podiam comer pão com fermento, eles tinham que tirar o fermento, não podia encontrar, não podia achar. Né? O fermento não podia estar na casa. Tira o fermento da sua casa, não pode ter fermento na sua casa. Tira o fermento das vossas casas. Qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o sétimo dia, eram 7 dias de festa, aquela alma será cortada de Israel. Então aqui, gente, rapidinho, virando para... Guarda esse lugar aqui, né? Não vamos estar voltando para Êxodo 12. 1 Coríntios 5, vamos lá ver o que é o fermento. 1 Coríntios 5. Esse capítulo está falando a respeito de um pecado horrível que tinha acontecido na igreja de Corinto. Aliás, geralmente quando a gente fala, quem conhece um pouquinho da história, geralmente quando você fala a igreja em Corinto, você já lembra disso aqui, porque é um negócio assim que chamava muita atenção. E é importante lembrar o contexto, eu podia pegar só o versículo 7, que é onde fala de Jesus como nosso Cordeiro, mas olha como o contexto é importante. Então vamos lá no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, na igreja. Geralmente se ouve, quer dizer, era fofoca comum, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. O importante aqui para mim não é o tipo do pecado, mas a reação, o fermento. Versículo 2. estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Esse é o fermento. Não é importante qual tipo de pecado, porque para Deus, logicamente, existe seriedade, uma seriedade enorme, né, em alguns tipos de pecado, mas pecado é pecado, tá? E o importante aqui é que o fermento não é o pecado. Quem tira o pecado do mundo? Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus. Mas para participar da Páscoa, tinha que tirar o fermento da sua casa. Porque o fermento é a sua atitude, é a sua falta de quebrantamento, é a sua falta de arrependimento. É a nossa atitude em relação ao pecado. Então, pulando aí para o versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Quando que é boa a jactância? Tem alguma ocasião em que podemos nos gabar de alguma coisa? Tem alguma vez que Deus aceita, que Deus aprova a igreja que fala assim, olha, né, como nós somos espirituais. A igreja de Corinto está cheia disso. No primeiro capítulo ele fala, vocês acham que estão cheios de todos os dons, vocês têm tudo. Vocês estão fartos, vocês têm uma porção de coisas boas, coisas tremendas. Aliás, Paulo, no primeiro capítulo de Coríntios, ele não fala vocês dizem, ele falou vocês têm os dons, vocês estão cheios de coisas tremendas, só que tem um problema, tem fermento. Vocês começaram a Páscoa, mas depois o fermento voltou. Não é boa a vossa jactância, nunca. Não sabeis que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, agora aqui ele faz a aplicação, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele já foi sacrificado. Agora, versículo 8, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Então, aqui está a simbologia do fermento. Fermento é ensoberbecer, vaidade, achar que temos muita coisa, incha, não é? Essa é a ideia do fermento, incha tudo, né? E um pouquinho de fermento numa pessoa já contamina outra pessoa, o fermento tem uma capacidade tremenda de encher toda a massa, e todo mundo acha, igreja de Laodiceia, nós somos ricos, nós temos tudo, e Deus falou assim, eu estou com vontade de vomitar, por quê? Tinha fermento, ok? Então, isso é ponto importantíssimo da Páscoa. Jesus é nossa Páscoa, colocamos o sangue, mas tem que tirar o fermento. Tem que haver arrependimento, tem que haver quebrantamento. Deus precisa fazer esta obra, é Ele que faz também, mas precisamos reconhecer. Lembre, Deus tem que tirar fermento da nossa vida, ok? Agora, o último ponto é, voltando para Êxodo 12, no versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Ah, mas então está fazendo racismo, está fazendo separação, só judeu podia comer? Não, não é bem assim, vamos continuar. Porém, todo servo comprado por dinheiro... Depois do quê? Depois de ser circuncidado. Depois de estar o quê? Em aliança com Deus. Depois de estar em aliança com Deus. Então comerá dela. O estrangeiro assalariado que não tinham sido, né, não entraram em aliança com Deus, não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás aquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Isso também é uma figura de Jesus que morreu sem quebrar nenhum osso. Nem dela quebrareis osso. Outra figura interessante. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, a restrição não era o fato de ser estrangeiro, mas o fato de não estar em aliança com Deus. Então, isso é uma figura tremenda da nossa Páscoa. Deus não tem acepção de pessoas, Deus não tem acepção de raças, Deus não tem acepção de igrejas. Existem algumas igrejas que, quando participam da ceia do Senhor, só podem participar quem é membro daquela igreja. Pode ser que eles não tenham, eles talvez até estejam tentando cumprir essa norma, mas, na verdade, não é uma norma correta, porque nenhuma igreja é a igreja completa de Jesus. Então, nós não podemos limitar a participação, a ceia, é a comemoração, né, do cumprimento da Páscoa, né, que é a morte de Jesus. Então, a restrição é aqueles que estão em aliança com Deus. Amém? Aqueles que estão em aliança com Deus. Somente aqueles que estão em aliança com Deus. Ah, desculpa, eu falei que tinha... tem mais um ponto aqui que eu queria lembrar. Versículo... Que número que nós estamos? O número dos pontos, você está marcando? Quarto? Esse foi o quarto, vai ser o quinto agora. Então, o quinto ponto seria versículo 11, 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Eles tinham que comer, assim, inclusive até a ideia do fermento, uma das ideias do fermento é que não dava tempo. Quem sabe o processo do pão sabe que para fazer pão com fermento demora, né? Inclusive, geralmente, né, cresce, depois bate, cresce de novo. Então, é muito mais demorado. Eles não podiam levar esse tempo para fazer o pão. Era fazer um pãozinho sem fermento, porque eles iam sair com pressa. Obviamente, aqui é porque à meia-noite, durante a noite mesmo, o faraó ia chamar e falar assim, sai daqui, eles tiveram que sair à noite. Mas o que isso representa para nós? Nós já falamos que a Páscoa é o início da nossa vida com Deus. É o ponto de partida, é o início dos meses do ano. Mas o que significa isso? É uma coisa que também que muitas vezes nós esquecemos. Que a Páscoa, quando a gente aceita Jesus, não é o final da nossa caminhada. Não é falar assim, agora aceitei Jesus, agora posso ir embora para o céu. Não. Se Deus nos chamar, podemos ir embora para o céu. Mas o propósito de Deus é que a Páscoa seja o início de uma caminhada. É para comer a Páscoa com o cajado na mão, pronto para partir, porque a caminhada com Deus, a vida com Deus é uma caminhada. Já descobriram isso? A vida com Deus é uma caminhada. Se você está muito acomodado, se você se ajeitou e ficou por aí, tem alguma coisa errada, né? Não geograficamente. Necessariamente, se Deus manda ir para um outro lugar, inclui isso também, né? Mas a vida com Deus é uma caminhada, né? Toda a nossa vida, né? Quantas experiências eles iam ter, nós vamos estar falando a partir da próxima aula de algumas coisas, né? Agora começa a experiência de Israel com o povo de Deus, começando com o Mar Vermelho, né? Aí já vamos ver as coisas que Deus foi ensinando. Mas a Páscoa não é o final. A Páscoa é o início. Você come a Páscoa preparado para andar. Não é para parar, é para andar, né? Muitas pessoas falam, busquei a minha vida toda a verdade, aqui achei. Nesse sentido, sim, você para de buscar em outras fontes. Cheguei aqui e parei. Né? No sentido assim, de achar Deus, achar a resposta, está certo. Mas no sentido assim, de achar que a nossa vida... vai ser assim, agora acabou, de forma alguma, né? A nossa vida é uma caminhada com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque como a tua palavra contém essas figuras tremendas, como a tua palavra revela para nós coisas que talvez nem pudéssemos descobrir no Novo Testamento, a respeito do teu sacrifício, a respeito do verdadeiro sentido da Páscoa. Senhor, revela, Senhor, cada vez mais, ó Deus, esta tremenda ocasião na vida do teu povo, que a Páscoa possa ter um sentido muito grande na nossa vida. Domingo que vem, quando nós nos reunimos para participar do pão e do vinho e celebrar essa Páscoa, Senhor, que o Senhor possa fazer algo novo na nossa vida.